Em 9 de julho de 2018, registramos o depoimento da senadora Lides da Mata sobre a sua participação na Assembleia Nacional Constituinte de 1987-88, parte do projeto de história oral comemorativo dos 30 anos da Constituição. Participam da gravação os servidores Virgínia Malheiros, Tânia Fusco, Ricardo Muvis, Rafael Silva e Amaral Neto. Senadora. Até a Constituinte de 1987-88, só uma mulher havia participado da elaboração de um texto constitucional, a Carlota Pereira de Queiroz, em 1934. Em 87, entre 166 candidatas, 26 foram as eleitas deputadas federais, representando 16 estados. No seu caso, como foi abrir esse caminho na política até chegar à Constituinte?
Olha, eu diria que foi um caminho até rápido, mas essa foi a característica de quase todas aquelas que foram eleitas naquele período. Nós saímos de uma ditadura militar. Então, os movimentos que integraram a luta contra a ditadura militar era composto de pessoas da sociedade civil como nós, né? Como eu, que fui estudante, líder estudantil, fui eleita vereadora em Salvador. E no meu mandato de 6 anos, no quarto ano, eu fui eleita deputada federal constituinte. Outras nunca tinham sido candidatas sequer a qualquer cargo público. Não tinham sido vereadoras, não tinham sido deputadas. Vieram diretamente, se candidataram através do desejo de participar daquele momento e representando também o desejo das mulheres de ter a sua presença. Nós fizemos uma campanha intensa. Uma campanha que foi marcada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, no Brasil inteiro, que convocava constituinte para valer, tem que ter palavra de mulher. E assim foram, digamos assim, foram mobilizadas as forças nos estados. E nós elegemos mulheres de 16 estados com perfis diferenciados, com digamos assim, ideologias diversas e, principalmente, eu diria que com uma busca única de representação da mulher.
Senadora, com esse mix de várias ideologias, várias posições, como é que vocês conseguiram criar a bancada do batom? E como é que vocês atuaram como bancada do batom?
A bancada do batom surgiu como decorrência já de duas coisas. O movimento de mulheres já existia antes da Constituinte, na luta contra a ditadura, e a nossa conquista, já realizada durante a campanha de Tancredo, que foi a conquista do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. O Conselho foi para nós a união de todos os movimentos e a concentração de esforços. E algumas entidades feministas que foram responsáveis por esse processo de luta também, conosco, com os partidos políticos, com os movimentos independentes chamados Autônomo de Mulheres, que se articulavam em torno do Conselho da Mulher, tiveram uma participação destacada na formação daquilo que se chamou a bancada do batom. A partir do Conselho, com duas ou três entidades que já foram organizadas para fomentar e para subsidiar a participação das mulheres na Constituinte, que nós constituímos esta bancada do batom.
De muito sucesso, né? Porque segundo o levantamento do próprio Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, 80% das reivindicações das mulheres foram aprovadas, resultando em conquistas fundamentais. Eu posso citar algumas delas para a senhora se lembrar?
Sim, claro.
Igualdade jurídica, ampliação dos direitos civis, sociais e econômicos, igualdade de direitos e responsabilidade na família, definição do princípio de não discriminação por sexo e raça, raça ou etnia,
proibição da discriminação da mulher no mercado do trabalho, definição dos direitos no campo da reprodução. O que que faltou? Ou, especificamente, o que a bancada do Batom não conseguiu assentar na Constituição?
Olha, algumas coisas faltaram. É natural. A própria bancada, chamada bancada do Batom, disse que 90% do que nós trouxemos, 80%, 90%, foi atendido. Então, ficou uma parte que não foi atendida. E é óbvio que ficaria. Nós consideramos que nós fomos plenamente vitoriosas e tivemos uma organização das mais destacadas dos movimentos sociais no Brasil. Por isso se celebra tanto a participação e as conquistas da Constituinte. A própria ideia de uma bancada do Batom já foi uma resposta ao tom jocoso como nós fomos tratadas no processo eleitoral e no momento em que nos constituímos 26 deputadas federais constituintes. Foi a imprensa que nos caracterizou como bancada do Batom. E nós tomamos para nós, achamos bom e transformamos isso numa coisa positiva. Eu cito, por exemplo, algo que nós não conquistamos, que só conquistamos muito recentemente, o direito do emprego doméstico, dos empregados domésticos, das empregadas domésticas, já que 90% dos empregados domésticos no Brasil são mulheres. Essa foi uma reivindicação desde o processo constituinte. E nós não conseguimos avançar. Conseguimos estabelecer apenas, se não me engano, estabelecemos uma parte dos direitos, mas não um conjunto dos direitos que todos os trabalhadores têm no nosso país e que consolidaram através da Constituição de 88. Não é? Então, nós consolidamos só muito recentemente a ideia de uma jornada de trabalho na empregada doméstica. Eu, pessoalmente, fui relatora do projeto da PEC, melhor dizendo, do emprego doméstico aqui no Senado Federal, quando consolidamos a ideia e foi uma votação muito rápida e vitoriosa no Senado Federal, que demonstrou a sua adesão ao progresso, né, trabalhista do emprego doméstico no Brasil, quando nós votamos a isonomia de todos os direitos dos trabalhadores brasileiros para também estendendo-os às empregadas domésticas ou ao emprego doméstico no Brasil.
A senhora citou um caso em que o direito da mulher está relacionado a uma questão econômica que veio se resolver agora definitivamente. Mas, naturalmente, grande parte dessas questões estavam mais relacionadas a uma questão cultural. A senhora diria que as maiores dificuldades, as maiores negociações, o que demandou mais negociação durante a Constituinte, até na sensibilização da bancada masculina, os colegas constituintes homens, estava mais relacionada a questões culturais, econômicas. Em que âmbito foi a maior luta, senadora?
Olha, eu não saberia dizer qual especificamente, porque as questões da economia, elas decorrem do racismo, ou melhor dizendo, do machismo institucional no Brasil e do machismo que culturalmente nós carregamos. Então, eu falei racismo porque eu me lembrei da questão do emprego doméstico. O emprego doméstico não está vinculado apenas a uma questão cultural. Ele está vinculado a uma questão racial. O emprego doméstico no Brasil, ele dá continuidade a uma situação praticamente da escravidão da mulher negra no Brasil. E por isso nós tivemos tantas dificuldades de conseguir garantir a efetivação de direitos para essa categoria, que ainda hoje luta muito para efetivar aquilo que a lei já lhe deu. Não é? No que diz respeito às mulheres, no geral, as dificuldades foram de todas as ordens, não é? Desde do machismo que aparecia quando nós, mulheres, viemos para cá e a imprensa começou a nos tratar de maneira singular, de maneira a destacar aspectos das características de cada uma. Então, uma era a musa da Constituinte, a outra usava uma enfeite regional que lhe caracterizasse, a outra porque tirava o sapato e aí se pegava, numa hora de votação, com uma deputada que tivesse com o pé fora do sapato descansando, como dezenas de homens fazem, mas não sai no jornal, aparecia a foto no jornal. Então, nós começamos a ser tratadas pela superfície da presença da mulher.
As esposas e ex-esposas dos políticos.
Sim, como se nós fôssemos o enfeite da mesa da constituinte. Né? Existiam muitos casais constituintes, é verdade. Senadores constituintes com mulheres constituintes. Até o caso de dois deputados, um casal deputado, que foi de lá de Rondônia, se não me engano. Né? Os dois deputados, ex-governador e sua esposa, os dois foram deputados federais constituintes. Então, houve diversos arranjos familiares, digamos assim, mas principalmente a presença da mulher era exótica naquele momento constituinte. Nós não tínhamos banheiro dentro do plenário, nós não tínhamos gabinetes com banheiros, então nossa luta, a primeira luta da nossa presença feminina na constituinte foi por coisas muito, digamos assim, preliminares ao debate político. Né? Depois, nós nos reunimos para compor a nossa agenda e a partir daí eu acho que uma lição de competência. Primeiro, de assiduidade. A presença das mulheres nos debates constituintes uma presença muito alta. Né? A participação nos debates também é muito intensa. De maneira que o nosso resultado não foi consequência de uma concessão dos homens, mas foi uma conquista real da participação das mulheres deputadas naquele momento histórico no Brasil. E naquele ato, nós participamos de todos os debates. Debates que diziam respeito à organização familiar, que todos consideravam que eram questões das mulheres, entre aspas, né? Ou da reprodução, os direitos reprodutivos, da saúde, o da educação. Nós participamos também da discussão sobre reforma tributária, da discussão sobre economia, da discussão sobre propriedade da terra, da discussão sobre a propriedade privada, da discussão da segurança nacional, do sistema político, eleitoral. Então, nós não aceitamos que nos restringissem àquele ambiente que uma parte dos homens queriam, ou mesmo da sociedade conservadora queria, que era que nós nos limitássemos a tratar do que os homens consideram que sejam as nossas questões.